Primeiro Reis, capítulo 8. Estamos procurando entender mais sobre a oração de Salomão, dedicando a casa de Deus. Não só entender, mas que nós pudéssemos, que o espírito dessa oração, né, o que moveu Salomão nessa oração, pudesse mover o nosso espírito também. Lembrando que, inicialmente, a gente estava usando bastante a casa que Salomão edificou como figura do milênio, da casa permanente de Deus. Realmente tem muito a ver com isso. Agora, nessa oração, evidentemente, essa oração, a forma como Salomão ora aqui, né, as situações que ele coloca, não tem a ver com o milênio, porque está falando sobre situações em que o povo de Deus vai estar distante do plano de Deus. Então, aí nós mostramos que as figuras proféticas, né, a casa de Deus, por exemplo, tem dois cumprimentos, ou mais até, né? Mas tem um cumprimento mais, às vezes é mais imediato, né? Por exemplo, quando as profecias que falavam de Jesus como Messias, falavam da primeira vinda e da segunda vinda, tudo junto. Então tem profecias que têm um cumprimento ou mais imediato ou parcial. Então tem um cumprimento parcial, por exemplo, quando os profetas falavam também sobre a restauração de Israel para a terra prometida. Então tinha um cumprimento literal, a volta deles mesmo para a terra, tem um cumprimento espiritual, falando do povo de Deus. Então tem esses princípios de cumprimento profético que, se a gente não entender isso, a gente pode ficar meio confuso, mas o templo, a casa de Deus que Salomão edificou, refere-se ao milênio ou não? Então, a ideia é assim, tem um cumprimento pleno, total, no milênio, a casa permanente de Deus, mas nessa oração, Salomão já está olhando para o que iria acontecer logo após a vida dele, que nós vamos passar a estudar na sequência aqui, em que o povo de Deus se afastava de Deus, né, e passou novamente por ciclos de afastamento e de aproximação, de avivamento, de decadência, aqueles ciclos todos, né? Então, aqui, nessas situações, nós já falamos sobre a parte introdutória da oração. Na folha, nós estamos nesse item número 2, que é a parte central da oração, as sete situações em que o povo da aliança precisaria buscar a Deus em sua casa. Na aula passada, nós lemos essa parte, né, no texto, 1 Reis 8, e só para a gente ter uma visão geral. E eu vou falar agora também, assim, antes de ler as situações mais específicas aqui, nós vamos lembrar, se você está com a folha, né, o esboço ajuda, né, para você ver os itens. Uma das coisas que nós observamos que, dessas sete situações, algumas se referem à apostasia, pecado, afastamento de Deus e perdão. Então vamos lá, aqui vamos lembrar que nós já marcamos, já observamos essas, algumas falam a respeito de pecado e perdão, outras não. Então, a primeira situação, fazer justiça na terra, não é uma situação de pecado, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um, mas só para a gente ver essa questão. Então, fazer justiça na terra, a casa de Deus é um lugar onde Deus, né, de acordo com essa oração, ele está pedindo a Deus para que Deus, ainda que ele não pudesse ainda habitar plenamente naquela casa, que o nome dele estivesse ali. E o que quer dizer o nome dele estar ali? Deus tem um endereço na terra e as coisas acontecem. Então, fazer justiça na terra, situações em que essa coisa de juramento era, ninguém sabia, era aquela coisa assim, o vizinho emprestava um boi, o boi sumiu, e o que tinha tomado emprestado falou assim, não fui eu não dei sumiço no seu animal. Então ficava assim, a palavra de um contra o outro, mas quem que sumiu, o que aconteceu? Então eles iam diante de Deus, e a pessoa que tinha tomado emprestado, ele jurava, não fui eu não fiz nada. Mas aí a oração de Salomão é, e se a pessoa está jurando falsamente, ele realmente foi responsável e não fez? Então na oração fazem, Deus, faça justiça, se a pessoa pecou, que o Senhor julgue, se a pessoa não pecou, que o Senhor também confirme e manifeste que ele não errou. Então, fazer justiça. Tem muitas coisas no mundo hoje que não tem justiça. No mundo nós sabemos que os ímpios fazem coisas terríveis e muitas vezes não são julgadas. As pessoas não são julgadas. Vai ficar para um acerto final. Mas na igreja, isso também tem acontecido muito, mas quando Deus tem um endereço na terra, quando ele tem um nome, não no lugar geográfico agora, né? Mas quando ele tem um nome na terra, Deus realmente é representado na terra, as coisas não podem ficar sem justiça, sem Deus manifestar quem está certo e quem está errado. Então, fazer justiça na terra não é uma questão de pecado, arrependimento, é uma questão de Deus julgar e mostrar quem está certo. Segunda situação, quando Israel é derrotado diante dos inimigos por causa de ter pecado. Então, a segunda situação é pecado. É por causa de pecado. Então, eles vão se arrepender e voltar-se para Deus. E ele está pedindo que Deus os restaure. Terceira situação, falta de chuva. Falta de chuva era por causa do pecado. Isso muito claro em vários lugares, nos livros de Moisés, Levítico, Deuteronômio 28, principalmente, onde fala as bênçãos e as maldições, né? Se o povo de Deus não fosse fiel a Deus, Deus não mandaria chuva. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas só para agora nós estamos pegando aqui. Esse aqui também é por causa de pecado e tem arrependimento. Quarta situação, outras calamidades naturais. Também, aqui engloba a terceira, é só chuva, né? Segunda é só derrota para os inimigos. Aí na quarta, ele engloba várias coisas, doenças, pestes, calamidades. Ele coloca várias coisas, várias maneiras de Deus julgar seu povo, também por causa do pecado. Então, essa quarta também, pecado e arrependimento. Quinta situação, não é pecado, é estrangeiros, pessoas de outras nações que viriam por ouvirem falar que Deus é um Deus que responde, ele não é como os outros deuses que são ídolos mudos, que não fazem nada, mas Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus que faz maravilhas, como quando tirou o povo do Egito. Então, estrangeiros viriam buscando esse Deus. E Salomão ora, não pedindo que sim, que os estrangeiros pudessem vir e ver que só os judeus têm as orações respondidas. Qual que é a oração de Salomão? Ele não está pedindo assim, que os estrangeiros possam vir de todas as partes e ver que nós temos as nossas orações respondidas. Não, ele fala assim, se eles vierem e orarem a ti nesse lugar, o Senhor atenda a oração deles, para que eles possam entender que o Senhor é Deus. Então, a ideia não é trazer as pessoas para ver nossa exclusividade, mas que as pessoas possam conhecer a Deus elas mesmas. Então, isso aqui não é por causa de pecado, é para que Deus mostre que ele está na terra, se Deus não tivesse o endereço, o estrangeiro podia orar lá de onde ele estivesse. Mas não, ele vem para esse lugar para conhecer a Deus. Então, eu acho que eu já mencionei isso, Deus não quer uma exclusividade no sentido assim, ninguém pode conhecer a Deus, só nós. Os judeus entendiam assim, de forma errada. Eles entendiam que os gentios não podiam ser salvos. Tanto é que no tempo de Atos, aí, Pedro passou maior apuro porque ele foi pregar na casa de Cornélio. Então, as pessoas, os judeus tinham entendido errado e achavam que a salvação era uma exclusividade deles. Não, não é exclusividade, Deus quer que todos o conheçam, mas também Deus não quer que Deus, assim, o caminho de Deus não é qualquer um faça um altar em qualquer lugar, clame pelo meu nome, não. Deus tem um endereço, tem um lugar, é para chegar, hoje não é geograficamente, nem é assim um símbolo, né? As pessoas têm que vir para um lugar consagrado, como um templo, mas tem um endereço, tem um jeito que é único. Jesus é o único caminho, né? Tem uma única forma. E isso, como eu falei, assim, isso é uma coisa que a gente entende muito pouco. Os protestantes evangélicos saíram daquela... Porque a Igreja Católica entendia dessa forma, né? A única igreja, a única forma, durante, né, séculos e séculos, eles ensinavam que a única igreja certa, a única maneira de chegar a Deus é através da Igreja Católica. E os protestantes vieram ensinando, não, a Bíblia não é exclusividade de alguém para interpretar, qualquer pessoa, todos somos sacerdotes, né? Sacerdotes de todos os cristãos, fundamento da reforma de Lutero, mas não praticado da maneira certa, mas era essa abertura, todo mundo pode ler a Bíblia, e o que aconteceu? Todo mundo leu a Bíblia e cada um criou uma igreja. Eu também posso ler a Bíblia. Olha, gente, não estou gostando muito. Tem umas coisinhas aqui que estão erradas. Eu vou sair e fazer a minha igreja. E é assim, faz continuamente. Então, Deus não é assim. Por isso que eu fico querendo entender essa casa que Salomão edificou, que tem um significado muito grande, que sabemos que não é uma igreja... que seja a Igreja Católica ou tem outras igrejas, várias outras, que também acham que são exclusivos, né? Vocês conhecem, né? Tem várias igrejas que acham que os únicos para chegar ao céu tem que ser através deles. Então não é assim, mas também não é essa bagunça evangélica e protestante de cada um fazendo do seu jeito. Então realmente tem algo que nós precisamos entender e que essa casa representa. Então, os estrangeiros teriam que vir e conhecer a Deus através da casa que Salomão edificou. Sexta situação, também não é uma situação de pecado. Seria em batalha, os exércitos em batalha, mas não por causa de pecado. Quando eles estivessem em batalha, ele fala assim, quando eles estiverem indo à batalha, lutando contra os inimigos de uma forma justa, de uma forma correta, enviados por Deus, dentro da vontade de Deus, se eles orarem a ti e buscarem a ti, dependerem de ti, que o Senhor defenda e dê a vitória. Então, é uma situação de batalha, mas não por causa de pecado. Então, a sexta situação também não é. E a última, sétima situação, cativeiro, é por causa do pecado, novamente, ele coloca, se eles estiverem no cativeiro e voltarem a ti. Certo? Então, das sete situações, quatro têm a ver com o pecado, né? A letra B, C, D e a última G, né? Quatro situações são por causa de pecado e pessoas voltando a Deus, Deus perdoa, né? Eu vou falar mais algumas coisas no geral, para depois a gente começar a ver cada uma dessas situações individualmente. Primeiro quero ler um texto que vocês conhecem, é um texto muito citado, talvez vocês nem todos talvez saibam aonde está no Velho Testamento, porque Jesus usou esse texto no Novo Testamento. Vocês sabem quando Jesus expulsou os comerciantes, né, os que estavam vendendo as coisas dentro do templo? O que ele falou assim? Eu estou expulsando vocês porque está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas onde está escrito isso? Alguém sabe onde está escrito isso? Jesus estava citando um texto bíblico, que a casa de Deus seria uma casa de oração, né? Está no profeta Isaías, Isaías 56. Vamos começar a ler no versículo 6. 56, 6. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei. Então ele está falando sobre estrangeiros aqui também, né? Os estrangeiros que chegarem para o servirem e tal, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, eu só queria ler esse texto para chamar atenção para esse fato, porque no Velho Testamento, o tabernáculo e depois o templo, o que era a coisa principal que fazia lá dentro? O que era a atividade? O que mais fazia? Quando você pensa no tabernáculo e quando você pensa no templo, qual que era a atividade? Os sacerdotes que iam lá, o que eles mais faziam? Todos os dias, sacrifícios, né? Então, é interessante a gente notar que aqui nessa oração de dedicação de Salomão e depois nesse texto de Isaías, mesmo no Velho Testamento, ele fala: a minha casa será chamada casa de oração. Quando Salomão, você vê, nessa oração que nós estamos estudando, Salomão, dedicando o templo, ele não fala, olha, lembra, nós vimos das 7 situações, 4 tem a ver com pecado. Ele está falando, ó, quando acontecer do teu povo pecar, inclusive nessa última situação, a 7ª, ele fala assim: quando o teu povo pecar, porque não existe alguém que não peque, né? Todos pecam. Então ele está falando assim: a coisa principal da casa de Deus era o sacrifício. E o sacrifício era por causa do quê? Do pecado. Então a coisa principal da casa de Deus é resolver essa questão de pecado, porque o pecado que nos separa de Deus, o pecado que impede Deus de vir e habitar conosco. Mas na oração de Salomão, ele não fala: quando o teu povo estiver pecando, e eles vierem aqui e oferecerem um sacrifício. Não, ele não fala isso. Lógico que eles iam fazer isso. Mas ele não fala em nenhum lugar, interessante isso. Nenhum lugar nessa oração ele fala de sacrifício. Em todas as situações, né, você pode ler do início ao fim, você não acha sacrifício. Em todas as situações, ele fala sobre oração. Quando o teu povo lembrar de ti e orar, lembra, nós até ficamos quase que uma aula toda falando assim, orando em direção, porque não era nem necessário que a pessoa estivesse no local. Naquela época tinha que ser um local geográfico. Não era nem necessário que as pessoas estivessem no local. Ele falou assim: se eles orarem em direção a essa casa, porque sacrifício tinha que ser feito lá, não podia ser feito em outro lugar, mas a oração. Então é interessante que a casa de Deus, a essência, assim, eu acho que o importante é entendermos aqui o que fazia desta casa a casa de Deus. Qual era a essência desta casa onde Deus colocava o nome? Qual é a essência? A igreja hoje, né, então está essa confusão, como falei antes, era uma só, mas era uma igreja falsa, uma igreja que era uma instituição, um domínio humano, doutrinas e tudo mais, querendo fazer uma coisa exclusiva, quando não era. Depois vieram os protestantes, abriram, né, abriram o leque, todo mundo pode ler a Bíblia e fundar a sua própria igreja. Não é nenhuma coisa nem outra. Onde é que Deus quer colocar o seu nome? É uma casa de oração, é um contato com Deus. Então, isso é o ponto central da casa. Quatro situações lidavam com o pecado, mas mesmo nas outras três situações, tinham a ver com oração. Todas eram contato com Deus através da oração. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem antes de começarmos a fazer uma análise mais individual de cada situação, é que nas situações onde havia pecado, então vamos catar isso aqui primeiro, né? Eu quero pegar umas coisas mais gerais primeiro. Vamos começar aqui. Versículo 33, a segunda situação. Quando teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti. Então agora eu quero que vocês vejam o que precisa ser feito nessas quatro situações onde estava lidando com o pecado, lidando com arrependimento. O que as pessoas precisavam fazer? Será que a casa de Deus é um lugar mágico? Porque a gente tem ou é muito assim espiritual, né? Cada um pode ler a Bíblia, cada um pode clamar a Deus, na verdade nem precisa de igreja, cada um ora na sua casa, né? Sabemos que não é assim, mas tem pessoas que pensam assim. Inclusive assim, né? Só um parêntese rapidinho, tem organizações que fazem pesquisas, né? Tem esse grupo Barna nos Estados Unidos que faz muita pesquisa entre os cristãos, né? Pelo menos é o mais famoso, o mais completo que eu conheço, que faz pesquisas científicas, pesquisas assim feitas muito bem, são realizadas de uma forma muito completa entre cristãos. E eles estão levantando o fato de que tem um grupo enorme, cada vez maior, estão fazendo mais lá nos Estados Unidos, mas isso é um reflexo, tem... por aqui a gente já percebe isso também, às vezes um pouco, talvez depois, mas um pouco mais atrasado, mas a tendência é a mesma. Tem um grupo cada vez maior que se considera, pessoas que se consideram nascidas de novo, é uma expressão que eu uso muito lá nos Estados Unidos, né? Nascido de novo, né? Ficou muito, acho que ficou mais ainda, acho que quando o presidente Carter, né? O ex-presidente Carter falava que era nascido de novo, então todo mundo, né? Era até um status, né? Falar que tinha nascido de novo. Muita gente, assim, gente, pelas estatísticas, Estados Unidos devia ser o céu na terra, né? Porque tem 70% das pessoas falam que são nascidos de novo. Então, se fosse assim, misericórdia, né? O país devia ser um padrão, né? De santidade. Mas muitas e muitas pessoas nas pesquisas falam: eu sou cristão, eu sou nascido de novo, eu tenho Jesus como meu Salvador, mas eu não pertenço a igreja nenhuma. Isso é uma tendência nova, assim, nunca era tanto como hoje. E por um lado, tem duas coisas que pelo menos eu tiro disso aí. Uma é que as instituições estão muito doentes, né? Isso, a razão disso é que tem muita gente descontente, não está encontrando com Deus, a casa de Deus não está sendo isso que precisava ser. Então, tem uma grande razão, aí você encontra também tantas e tantas, assim, tem literaturas, tem movimentos, igreja nas casas, tem muita coisa acontecendo, pessoas que estão buscando a Deus fora das tradições, fora das instituições. Então isso até certo ponto é uma coisa boa. Mas tem um lado negativo disso também. É aquela ideia, inclusive uma ideia que faz muito, assim, faz parte do DNA da cultura norte-americana, é a independência e a autossuficiência. Lá, assim, é muito comum os filhos, eles não brigam com os pais, mas assim, eles não veem a hora que podem sair de casa, não é por causa de trabalho, não é por causa de estudo, eles querem sair de casa e morar sozinhos. Então, né, essa independência, isso faz parte da cultura lá, mas de certa forma de toda parte, né? Em que as pessoas não sentem necessidade uns dos outros, querem viver autossuficientes, sozinhos. Eu vi até na internet esses dias, assim, né, falando que você pode amar e não casar. Quer dizer, isso é assim, isso está cada vez mais. Você pode ter filhos e não casar, você não precisa um do outro. Você pode ter sua vida amorosa, mas viver sozinho. É uma contradição. Como é que pode isso? Né? Mas na igreja estão fazendo isso também. Quer dizer, eu não preciso da igreja, eu posso ter a minha Bíblia, eu posso assistir, hoje tem tantas opções, né? Posso assistir um culto na internet ou na televisão, né? Eu não preciso do corpo, eu posso ficar sozinho. Então isso não é casa de Deus. Então isso é o lado negativo. Muita gente se achando convertido, nascido de novo e sozinho. Então é um aspecto terrível sobre isso. Mas em relação à casa de Deus, em relação ao pecado, só queria chamar então a atenção para esses aspectos aqui. Versículo 33, se o povo for ferido diante do inimigo, julgado por causa do pecado, se converter a ti e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa. Então, o que eu quero dizer é a casa de Deus não era uma fórmula mágica. Salomão não estava dizendo, olha, o Senhor vai colocar teu nome aqui nesta casa, e é assim, é mágico. Se alguém orar aqui, pronto, está resolvido. Não. A casa era um lugar, era um ponto importante entre Deus e o homem, mas tinha que haver, para Deus responder, então isso é muito claro aqui, é que a oração a Deus, Deus iria colocar os seus olhos sobre aquele lugar, Deus ia ter um endereço, as pessoas não iam buscar a Deus de qualquer forma, vaga, em qualquer lugar, mas voltados para essa casa que representava a unidade, o ponto de Deus com todo o seu povo, as pessoas tinham que voltar a Deus de todo o coração, não era qualquer oração. Por isso que eu acho interessante que nem era questão do sacrifício. Claro que eles tinham que levar o sacrifício animal, mas ele nem menciona. Porque o importante que Salomão estava vendo aqui, que é as pessoas, ou coletivamente, ou individualmente, para receber o perdão, elas precisariam voltar a Deus com coração arrependido e suplicando. Então, versículo 33, só comparem esses lugares aqui. 33, se as pessoas se converterem a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar. Lembra que súplica é uma oração mais intensa. Irmãos, eu fico cada vez mais consciente de que a oração, outra vez, é uma coisa simples. Oração para Deus não é complicado, não tem que ir num seminário para aprender a orar. Tem pessoas que têm vergonha de orar perto de outras pessoas que não oram bonito. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Deus não está interessado em orações bonitas, orações teológicas, orações com termos certos, orações que sigam um rito, né? Não é isso. O que Deus quer? Oração que sai do coração, que expresse. E oração, para mover Deus, tem que ser algo intenso. Então, essa intensidade não pode ser fabricada. É aquela história, né? Entre os tradicionais, a oração é, né, a voz assim é sempre normal, né? Você fala, oh, nosso Senhor é Deus, nosso Pai, e ora assim, não tem, né, não levanta a voz, né? Como pregação também é muito, né? Aí veio o batismo do Espírito Santo, as pessoas, né, tinham fogo na oração, né? A oração era diferente, tinha, né, uma intensidade diferente na oração. Isso é maravilhoso quando o Espírito Santo está movendo. Agora, quando você imita uma oração intensa, é terrível, gente. É terrível. É preferível fazer uma oração, Deus, né, numa voz normal, sem, é preferível orar com, né, calma, assim, mas falando do coração, do que você imitar. E eu, né, eu chamei atenção na época, né, não sei quantas pessoas estavam aqui quando a gente estudou 1 Samuel 1, né? Alguém lembra disso? Não, uns 6, 7, 8 anos atrás, né? Mas lembra da oração de Ana? Como é que Ana orou? Ela fez barulho? Alguém lembra da história de Ana? O, né, que Eli achou dela? Ela achou que ela estava embriagada, por quê? Porque os lábios mexiam, mas ele não escutava nada. Essa mulher tá embriagada. E a oração dela moveu Deus, não saiu a voz. Mas ela tinha um coração, entendeu a ideia? O que move o coração de Deus? Súplica tem que ter intensidade. Mas a intensidade não é uma intensidade forçada, não é uma intensidade imitada, não é uma intensidade que você mede pelo jeito que a pessoa está falando, mas é uma intensidade que vem do seu coração e do Espírito Santo movendo dentro de você. Então é diferente. Então lembre de súplica, súplica. Ele fala orar e suplicar. Então a súplica vai além da oração, porque ela é intensa, porque ela parte de um coração que está arrependido, que está desesperado, que está assim, que quer mesmo que Deus mude alguma coisa, porque você percebeu a sua situação, né? Então essa é na segunda situação. Na terceira, versículo 35, quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, orar nesse lugar. Então o que eles fazem aí, ó? E orar nesse lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido. Então também, né, tem a ideia assim, não só das palavras, mas da conversão dos caminhos, né? Converter dos caminhos. Quarta situação, versículo 37, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver crescimento, crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, quando o seu inimigo cercar, versículo 38, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do teu coração. Olha, isso aqui é um versículo que, assim, eu vejo que inclusive é uma progressão, né? Quando ele está na segunda situação, ele fala, quando o povo confessar o teu nome, orar, fizer súplica, a terceira mais ou menos assim, quando se converter. Agora na quarta ele fala assim, quando eles entenderem. Irmãos, não adianta fazer, porque aqui seria, várias dessas situações seriam coletivas, né? Todo o povo. Então vamos supor, a gente percebe que Deus está irado com a igreja, é nesse ponto que eu quero chegar. Como que nós vamos aplicar essa oração para nós? Quando nós percebemos que Deus não está mandando chuva, quando nós percebemos que Deus não está sorrindo para o seu povo, quando nós percebemos que Deus não visita as reuniões, a presença de Deus, irmãos, a gente precisa perceber isso. Nós temos uma capacidade de preencher o tempo do culto com cânticos, com pregações, e de chegar ao fim e falar assim, foi maravilhoso o culto, maravilhoso nada, Deus não nos visitou. A gente precisa entender isso. É claro que cada um pode ter uma percepção, né? Eu posso achar que Deus não visitou e a outra pessoa foi grandemente visitada. Existe isso, né? Mas em muitas situações, Deus não está aparecendo, não está visitando. Eu não estou falando sobre igreja A ou igreja B. É uma coisa que a gente percebe em toda parte. Se me permitirem, eu vou dizer que o louvor que a gente tem hoje, pouco tem da presença de Deus. As pregações, pouco tem da presença de Deus. A função da casa de Deus. Eu fico pensando, olha aqui, todas as situações que Salomão descreveu, para que, que serve a casa de Deus? E eu fico pensando, para que, que serve a casa de Deus hoje? Tá enquadrando nisso aqui? Nós estamos nos encontrando com Deus? Nós estamos tendo, então alguém individual, não assim, né? Alguém levantar a voz, mas em algum momento a igreja precisa acordar e pensar, Deus, a chuva não está vindo. E quando Deus não manda chuva, versículos 35, né? Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por que, que não há chuva? Por ter o povo pecado contra ti. Então, não tem chuva porque Deus está bravo, Deus não está, Deus está triste, alguma coisa aconteceu. E na nova aliança, isso não é chuva natural, estamos falando sobre chuva espiritual. Então, a igreja, os líderes e o povo e cada um de nós, nós precisamos acordar e nós precisamos fazer, Deus, tem alguma coisa errada. A oração de Salomão é para isso. Ele falou assim, olha Deus, tem essa casa que eu fiz, mas eu sei que o povo vai se afastar de ti. Vai ter muita época em que ninguém vai ligar para essa casa. E é isso que está acontecendo. Nós achamos que tem a casa de Deus, mas a verdadeira casa, onde está o nome dele, nós não estamos nem nos importando com o fato de que Deus não está aparecendo. Mas ele fala assim, quando o povo entender que tem alguma coisa errada, e eles se voltarem para esse lugar, e orarem em direção a esta casa, então o Senhor vai ouvir, e vai restaurar, porque a casa de Deus, o lugar onde Deus coloca o nome dele, é o lugar onde a gente volta para os trilhos, volta para o plano de Deus. E aqui, nessa quarta situação, ele vai além, e mostra, olha só, essa frase aqui é uma frase fundamental, versículo 38. Ele está englobando na quarta situação várias situações, né? Doença, gafanhoto, peste, né? Calamidades, inimigos, ele engloba várias situações. Aí ele fala no versículo 38, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, lugar da tua habitação. Gente, se nós não sentimos a chaga no nosso coração, não vamos chegar a esse ponto. Eu estou tentando mostrar que a oração que é dirigida para a casa de Deus tem que ser uma oração de coração, uma oração intensa, uma oração que move Deus. Deus tem um endereço, Deus tem um lugar, Deus tem uma maneira. A casa de Deus existe. Mesmo quando ela desaparece, como no tempo de Daniel, no Velho Testamento, não tinha mais a casa de Deus, mas ele orava em direção a Jerusalém. Então mesmo nós podemos dizer, gente, mas a casa, o lugar de unidade, o lugar, a base em que Deus visitava o seu povo na igreja apostólica, isso sumiu faz séculos, faz milênios já. Mas esse lugar continua existindo, porque nós podemos orar em direção. Então, ainda hoje, nós podemos orar em direção a esse lugar. O que quer dizer em direção? Lembrando, Deus, existe uma base diferente para a igreja. Nós precisamos aceitar essa confusão, ninguém sabe, ninguém te vê, ninguém te procura, tua presença, nós precisamos aceitar isso? Não, nós podemos orar em direção a Jerusalém. E nós, mas a oração para mover a Deus tem que ser uma súplica, tem que ter intensidade, tem que partir do coração. Como que eu vou? Eu não posso imitar. Eu não posso dizer, irmãos, então vamos fazer uma reunião de oração, eu quero intensidade, todo mundo orando com intensidade. Não vai acontecer. Como que vai acontecer a intensidade? Cada um, versículo 38, cada um conhecendo a chaga do seu coração. Se nós começarmos a entender, o que é chaga? É uma ferida, é uma doença. Doença de coração é coisa séria, é ou não é? Doença de coração, você tem uma dor no coração, você não fica assim, ah, vamos ver se amanhã eu melhoro, né? Você corre, né? Doença, né? Uma dor no coração é um negócio assustador. No campo espiritual, tem uma doença, não é uma doença assim, ah, eu não fiz, mas não é porque não quero, meu coração, Deus sabe, não. A nossa compreensão da nossa situação diante de Deus é muito, muito incompleta, muito errada, porque a gente não entende a dor, a chaga do próprio coração. Então, isso precisa acontecer. Se vocês lembram daquela exposição rápida que eu fiz das sete festas, né, que mostra todo o plano de Deus, né, desde a morte de Jesus até o final, né, a penúltima festa, as três últimas festas são festa das trombetas, dia da expiação e festa dos tabernáculos, sendo que a festa dos tabernáculos representa a volta de Jesus, né, a casa de Deus no milênio, representada aqui, Salomão, foi dedicada na festa dos tabernáculos, é a colheita final, é a consumação final, é tudo. Mas antes da festa final, vem a festa das trombetas, que é um anúncio acordando todo o povo, como aquela parábola das virgens que fala assim, eis que saiu uma voz dizendo, eis que o noivo vem, é uma trombeta suando, dizendo, olha, pode acordar, pode procurar azeite para pôr nas lâmpadas, porque Jesus está voltando. A trombeta precisa soar. E depois, a penúltima festa é o dia da expiação. O dia da expiação, que é um dia, assim, a festa mais gloriosa, mais alegre, de maior celebração do ano inteiro, é a festa dos tabernáculos. Jesus voltou, pode ter uma festa maior do que Jesus voltar? Não tem uma festa maior, Bodas do Cordeiro, é uma festa enorme, mas a última festa, antes da festa dos tabernáculos, é o dia da expiação, em que ele fala assim, vocês vão afligir as almas, vocês vão chorar, vocês vão se prostrar, vocês vão chorar por causa do pecado. Então a última festa, antes da festa dos tabernáculos, é uma festa de profunda contrição, de profundo arrependimento, em que cada um vê verdadeiramente a chaga do coração. Isso não é conversão. Conversão, você vê seu pecado, mas de uma forma mais geral, exterior. Agora no dia da expiação, você vê o seu coração como você nunca imaginava. Você nunca tinha ideia que você era tão pecador. Você nunca tinha ideia que o seu coração era tão perverso. Você achava que você era bom, mas era fraco, de vez em quando dava uma escorregadinha, mas você é bom. Eu sou bom, meu coração, né, tal. Mas quando a gente conhece a chaga do coração, aí a gente se volta para Deus. Então, aqui na quarta situação, ele fala sobre isso. E na última situação também, em que ele fala também sobre a conversão, a partir do versículo 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, olha só, você vai falar, ah, mas isso é do Velho Testamento. Não, é do Novo também. Quando nós pecamos, Deus fica indignado. Nunca pense que a nova aliança significa que Deus não é mais um Deus de ira. Eu sempre falo isso, mas a gente precisa repetir isso, porque a nossa mente precisa ser lavada pela palavra de Deus. Amém? Nós temos que sempre voltar dentro da nossa cabecinha humana. Não cabe a ira de Deus e a misericórdia de Deus. A gente não consegue manter as duas coisas. Ou você vai mais pelo lado que Deus é Deus irado, tem gente que fica muito assim no legalismo, na Deus castiga, não sei o quê. Ou você vai muito pelo lado da misericórdia. Mas a misericórdia de Deus só faz sentido se Deus tem ira. Se Deus não tem ira, não precisa ter misericórdia, está tudo bem. E tem gente que faz uma imagem de Deus, como aquele vovozão que não liga para nada. Então você nem precisa pedir perdão para ele, porque na verdade ele não liga para seu pecado. E isso não é verdade. Olha, vamos ler aqui de novo. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto, na terra aonde forem levados cativos, caírem em si. Essa é a pergunta, irmãos. Quando que nós vamos cair em nós mesmos? Quando que a ficha vai cair? Caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro de suplicar, dizendo: pecamos, perversamente procedemos, cometemos iniquidade. Então aqui explica mais ainda a posição de reconhecer o pecado, de entender o que aconteceu. E aí ele continua falando, né, a respeito de converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então, isso eu queria que vocês vissem todas as comparando, porque se a gente for analisando uma por uma, às vezes a gente não pega esse geral. Então, quando ele fala de arrependimento, de voltar a Deus por causa do pecado, não é uma oração fórmula, não é uma oração mágica, não é uma oração superficial. Muitas pessoas já tiveram experiências pessoais de grande arrependimento, de grande conversão a Deus, não a primeira conversão, vocês estão entendendo assim, é uma outra experiência, é o dia da expiação. Mas para ter isso como igreja é muito raro. Algumas, né, os avivamentos a gente lê sobre histórias de todo mundo sentindo pecado, entrou, parece que, né, entrou até no recinto físico, né, tem histórias até não só do local de reunião, né? Tem as histórias do Finney, né? Que Deus estava movendo tanto numa cidade que os marinheiros chegavam no navio, no porto, quando chegavam ali, próximo à cidade, já sentiam o poder de Deus. Então, é muito raro isso, muito raro. Mas, quando Deus vem, tem experiências coletivas de sentir o arrependimento. Outra coisa que eu queria que vocês notassem em relação assim, a casa de Deus é uma casa de oração. Oração, né, aqui nesse contexto, né, a casa de Deus, lugar onde Deus coloca seu nome, né, o endereço de Deus, não é só um lugar onde as pessoas oram e oram e oram e oram. Quando tem oração, tem que ter uma outra coisa. O que que é? Resposta. Não é só... A casa de Deus é uma casa de oração. Tem gente que ora e ora e ora, mas parece que nunca espera que Deus vai responder. Parece que o negócio é orar. Orei, tá bom, Deus não ouviu, não. Eu queria que vocês notassem também, nas sete situações, o que que ele fala sobre quando teu povo orar e depois. Vamos olhar isso aí. Primeira situação, versículo 31 e 32. Eu só vou pegar essas frases para vocês compararem. Então, primeira situação, fazer justiça, versículo 32. Ouve tu então nos céus e, o que que a sua Bíblia fala? Age. Entrar em ação. Isso aqui está em todas as sete situações. A oração tem resposta. A oração, assim, você ora, aqui é aquela situação de justiça, ora e Deus faça alguma coisa. A casa de Deus é uma casa de oração, mas é onde as orações são respondidas. Segunda situação, 34, ouve tu então nos céus, em cada uma dessas assim, o povo vai orar, e aí, o que vai acontecer? Ouve. Quando Deus ouve, ele só fala assim, tá bom, eu ouvi sua oração, não precisa orar, mas eu já ouvi. Não, é ouvir e fazer alguma coisa. Ouve tu então dos céus, perdoa, mas como é que eu posso saber se perdoou? Perdoa o pecado do teu povo e faz-o voltar à terra. Tem uma ação, tem uma consequência. Terceira situação, 36, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado de teus servos, do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem e dá chuva. Faltou chuva? Ora, arrepende, súplica, e Deus vai fazer o quê? Mandar chuva de novo. Está faltando chuva? Manda chuva. O povo está sendo derrotado diante dos inimigos? Volta de novo a vitória. Quarta situação, 39, essa que fala de cada um conhecer a chaga, 39, ouve tu então nos céus, lugar a tua habitação, perdoa, agora eu acho bom esse verbo aqui, perdoa e age, faça alguma coisa, perdoa, age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. Então, a casa de Deus é o lugar de resposta da oração. Quinta situação, do estrangeiro, versículo 43, ele fala assim, se o estrangeiro vier de qualquer lugar e orar a ti nesse lugar, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar. Resposta da oração. Então, é oração e resposta. Quinta, quando o teu povo sair à guerra, versículo 45, ouve então nos céus a sua oração, a sua súplica, e faz-lhes justiça. Todas as situações têm uma resposta. A última situação, versículo 49, ouve então nos céus, lugar da tua habitação, a sua oração, a sua súplica, faz-lhes justiça, perdoa o teu povo, todas as transgressões, dá-lhes misericórdia e traz o povo de volta para a terra. Então, cada uma das situações, ele fala sobre a oração e a resposta, uma ação em resposta à oração. Eu vou só dar uma introdução, mas o tempo não vai dar, então nós já vamos parando, mas... Eu já mencionei isso, então eu queria só, pelo menos, fazer uma observação. É uma coisa muito importante quando nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando um texto do Velho Testamento e estamos procurando aplicar para nós hoje, não é isso? Senão eu vou estudar o Velho Testamento só para a história, né? Só para a história, que é importante saber a história do plano de Deus, mas é mais do que isso. Então, eu não quero só saber... Salomão foi filho de Davi e fez o templo e cumpriu a promessa de Deus a ele, Deus é fiel. Eu posso tirar uma porção de coisas importantes disso, mas é histórico. Mas eu gosto de estudar essas coisas pensando, essa época se aplica de que forma hoje? Como que eu posso aplicar o que aconteceu no tempo de Davi, o que aconteceu agora no tempo de Salomão e depois sucessivamente? Como que eu posso aplicar? Então, para aplicar uma coisa do Velho Testamento, eu sempre tenho que tomar cuidado, porque as coisas no Velho Testamento eram físicas, visíveis, externas, não é isso? A casa de Deus era um prédio, o sacrifício era um animal, não é? Tem todas essas coisas. Na nova aliança, isso é espiritual, tem uma aplicação espiritual, a casa de Deus somos nós, o sacrifício é Jesus, assim por diante. Então, quando eu aplico essas sete situações, então, por exemplo, falta de chuva, segunda situação, não, terceira situação, falta de chuva. Então ele fala assim, quando não houver chuva, aí eu posso pensar, bom, então isso aqui, porque ele fala, versículo 35, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Então, eu posso pensar, mas será que isso aqui está ensinando que quando falta chuva, é por causa de pecado? Então, é um assunto bem grande, não vou tentar entrar em outras questões, né? E tem muita coisa que é misteriosa, a gente não entende. Mas, quando nós aplicamos isso para nós hoje, se a casa de Deus não é física, se o sacrifício não é físico, o sacerdote, tem tantas coisas que têm uma aplicação espiritual, então, a terra prometida também não é. Nós temos uma terra prometida, alguém sabe onde é a terra prometida? Dá para a gente, todo mundo, vender as casas e ir para alguma terra? Não, não tem essa terra prometida. Então também não tem uma chuva, não é para ser aplicado literalmente. Então é muito importante entender que quando no Velho Testamento, Deus foi muito claro, eles viviam, no Egito não chovia, no deserto menos ainda, tá certo? Mas Deus prometeu, vou levar vocês para uma terra prometida que mana leite e mel, não é isso? E vocês vão chegar lá e eu vou mandar chuva. Não tinha mais maná na terra prometida, não tinha mais maná. Eles iam plantar e colher, mas tinha um porém, qual que era o porém? Se vocês forem fiéis, eu mando a chuva. Se vocês não forem fiéis, eu não mando mais a chuva. Não é isso que acontecia? Mas isso é uma coisa, era uma coisa física. O que é a terra prometida hoje? Não é uma terra, não tem essa terra. Eu queria conhecer a terra prometida, mas não tem. A terra prometida é outra coisa que a gente tem falado várias vezes. Na semana que vem eu vou tentar, eu não gosto assim, só de dar uma, tipo assim, um rótulo, né? A arca é isso, né? A terra prometida é isso. Mas a gente precisa entender isso um pouco. O que é a terra prometida para eu entender o que é a chuva? Eu só quero dizer para vocês que nós não podemos aplicar essas coisas literalmente, porque as pessoas, às vezes, sim, não, a casa de Deus não é literal, mas as bênçãos, quando a Bíblia fala assim, se vocês forem fiéis, eu vou prosperar vocês, vocês vão comer do fruto da terra, vocês vão ter abundância. As pessoas pegam algumas coisas literais e as outras falam assim, não, claro que não é literal. Hoje eu posso comer carne de porco porque a carne de porco não é literal mais. Mas peraí, como é que eu posso dizer que a carne de porco não é mais literal e as bênçãos de prosperidade são? Então essas coisas são muito, muito importantes a gente perceber. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre a terra prometida, porque ele fala sobre isso aqui na oração. A terra prometida, a chuva. Então, o que é? Como que nós podemos aplicar essas coisas para a nossa vida hoje? Amém? Senhor, que a Tua palavra possa germinar dentro dos nossos corações que esta busca pela tua casa, esta busca pelo lugar onde tu tens colocado o nome, a oração em direção à tua casa, a súplica e o arrependimento por causa das chagas que existem no nosso coração, o entendimento de que tem faltado chuva. Nós aplicamos isso muito para as coisas naturais. Achamos que se a nossa vida está funcionando, as coisas estão mais ou menos bem materialmente, que isso é sinal que o Senhor está nos abençoando, mas isso biblicamente está muito longe, porque a chuva que o Senhor está falando aqui é uma outra chuva e está faltando para nós. E precisamos nos voltar a Ti e suplicar para que novamente a chuva possa vir sobre nossas vidas. Ensina-nos, planta essa semente no nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem.